Rádio França Internacional.
Pontapé de saída na segunda parte da nossa emissão. Como é habitual, à sexta-feira temos o Magazine do Desporto, hoje sobre handebol feminino. Antes disso, vamos até ao leste da República Democrática do Congo. Osvaldo Moboko é o convidado de Catarina Falcão.
Convidado.
Poucos dias antes do encontro entre o governo da República Democrática do Congo e do M23, a SADC decidiu retirar do leste do país a sua força de cerca de 1.400 soldados, após vários ataques terem causado duras baixas neste contingente, que deveria ajudar a manter a paz na região. Para Osvaldo Moboko, especialista em relações internacionais, ligado à Universidade Técnica de Angola, esta retirada não é surpreendente, num contexto que o próprio Ruanda deveria ser envolvido nas negociações, que vão começar já no dia 18, com João Lourenço, o presidente angolano, a utilizar o seu cargo como também presidente da União Africana para tentar travar os conflitos em África.
Penso que não é surpreendente por uma razão muito simples. Não há condições de segurança de manter o contingente militar da SADC na RDC. Assistimos ao incidente que houve dos 13 soldados sul-africanos que morreram no âmbito desta toda a conflitualidade. Eu penso que a integridade física deste contingente militar, até certo ponto, está ameaçado, é inseguro, e penso que é sensato pensar a necessidade de se retirar esse contingente militar, porque também o contingente militar da SADC que esteve ou que está na República Democrática do Congo, não se constituiu num elemento de estabilidade ao nível do leste da República Democrática do Congo. Ou seja, não conseguiu cumprir o papel pelo qual foi designado. Mas também entendemos que a situação no terreno...
E havia tensões também crescentes com o próprio Ruanda, que era contra a presença deste contingente.
Claramente que sim, claramente, porque o presidente Ruanda entendia que o contingente militar também estava aí como uma força de imposição e também de combater alguns interesses até certo ponto do Ruanda, e vimos que quando instalou o incidente dos 13 soldados sul-africanos, o clima de tensão que se instalou entre o presidente sul-africano e o presidente do Ruanda.
Neste cenário que nós vemos que dia 18, ou seja, daqui a poucos dias, poderá abrir-se uma porta de solução para este conflito com as negociações entre a República Democrática do Congo e o M23. Porquê que Tshisekedi finalmente decidiu falar com o grupo de rebeldes M23?
Bem, porque o presidente Tshisekedi percebeu que está em posição de desvantagem e poderia ter evitado este cenário. E este cenário poderia ser evitado a quando do processo de acantonamento, que já estava tudo acertado. Só que este recuar agora do presidente Tshisekedi vai sinalizar fragilidade por parte do governo. Quer dizer, o governo vai com uma posição de fragilidade nesses contactos primários que terão entre o M23 e o próprio governo. Penso eu que o M23 vai aproveitar para exigir determinadas situações ao nível daquilo que são as concertações das delegações. Para o M23 se constitui num ganho político, porque durante muito tempo o M23 apontou que não era incluído nas negociações, logo que não se revia nas várias deliberações saídas, que era a nível da cimeira da SADC, da cimeira de Luanda, que também na Europa. Então, aqui um ganho diplomático, um ganho político por parte do M23, de ser incluído nas negociações e de ser reconhecido ou então legitimado, digamos, a sua posição enquanto uma parte importante neste processo. Mas também é uma vitória política e diplomática do Ruanda. Se reparar, durante muito tempo o Ruanda disse que era necessário que o M23 e o governo da RDC sentassem na mesma mesa de negociações. E há agora este passo que foi dado, demonstra claramente que o Ruanda vai dizer que sempre nós optamos por esta via, porque o Ruanda não é parte do conflito, e também aqui esta vitória, que eu penso, político e diplomática do Ruanda. Agora, para o caso da Angola, abre-se uma nova janela de oportunidade para consolidar a sua posição enquanto mediador do conflito. Mas se instala aqui vários desafios para o Estado angolano.
Mas e Angola não sai também como um vencedor?
Eu penso que vai depender muito do desfecho dos primeiros contactos do dia 18. Vai depender muito. Daí que eu estava a dizer que Angola tem que ter uma posição equidistante, neutra, tem que fazer equilíbrio entre diferentes interesses, uma diplomacia de jogo de cintura, para que no final se tenha um resultado factível. Se a Angola conseguir um resultado factível, aí sim, consolida a sua imagem enquanto um país mediador que tem estado a granjear. Caso não, porque há uma grande expectativa por parte da comunidade internacional sobre esta reunião do dia 18. Caso não, pode se constituir num falhaço da diplomacia angolana. Mas não se pode escurar aqui o esforço que a Angola tem estado a fazer para se encontrar a paz e a estabilidade no leste da República Democrática do Congo. Agora, há um elemento que eu penso ser importante, que é a inclusão de uma delegação do Ruanda. Pode não ser agora na reunião do dia 18, mas se a reunião do dia 18 produzir elementos para que no futuro se volte a negociar, se fazer contactos, seria importante a inclusão de uma delegação do Ruanda, porque o Ruanda é um ator importante nesta equação, porque é domínio público que o Ruanda tem estado a apoiar o M23. Mesmo a posição que o M23 levará até Luanda, nas negociações do dia 18, penso que já é uma posição consertada. O que deve acontecer, ao meu entender, no dia 18 é o assumir de compromisso onde as partes devem negociar imbuídos no espírito de boa-fé. E deve existir um cessar-fogo. E esse cessar-fogo, para que não mine as negociações que possam decorrer, porque se ao mesmo tempo existem negociações, mas existem combates, pode pôr em causa o diálogo. E o cessar-fogo também pode abrir aqui a perspectiva dos canais, dos corredores humanitários, para que a ajuda humanitária chegue àquelas populações em zonas difíceis que estão a sofrer com uma série de questões devido à própria guerra.
Aqui estamos a falar quase de 500 mil de pessoas que estão deslocadas, ou até mais, muitas crianças, muitas mulheres, e uma possível generalização da guerra, para a qual já alertou o próprio Burundi.
É um medo real, atendendo que a história da República Democrática do Congo já nos brindou com situações que um conflito da RDC ganhou uma dimensão regional. Então, porque na RDC existem vários grupos rebeldes, e esses grupos rebeldes não são simplesmente internos, são também grupos rebeldes externos.
Ou seja, tudo isto está bem na cabeça de João Lourenço, porque em Addis Abeba, já como presidente então da União Africana ontem, João Lourenço disse que os promotores dos conflitos devem ser desencorajados, responsabilizados e penalizados, e que daí devem sair sérias consequências, pedindo mesmo para uma reforma efetiva da própria União Africana. João Lourenço tenta utilizar também este cargo para pressionar quem está a impulsionar conflitos em África.
Claramente que sim. E é muito bem pensado e estrategicamente adequa-se. O que eu tenho estado a defender nos últimos tempos é que Angola usaria a presidência da União Africana para pressionar os atores que têm estado a criar desestabilidade a nível do continente africano. E penso que um desses atores será o próprio Ruanda. Eu penso que poderá ser levado a cabo um movimento de condenação ao nível da União Africana para com esses estados que patrocinam e fomentam instabilidade para outros estados. Pode-se levar a cabo também algumas sanções, mas também sabemos que as sanções não terão força suficiente para travar qualquer pretensão, porque se reparar, a relação comercial, o comércio inter-africano é muito incipiente, insignificante. Logo, as sanções acabam não tendo um grande impacto, mas pode não ter um impacto econômico, mas pode ter um impacto político e também simbólico até certo ponto. Repara se o Estado for suspenso da União Africana. aqui uma consequência política e um simbolismo que pode, de facto, ser um elemento para a comoção africana que esta autora ou este Estado tem estado a desestabilizar um outro Estado.
Ouvimos Oswaldo Mboko, especialista em relações internacionais, ligado à Universidade Técnica de Angola, sobre o conflito no leste da República Democrática do Congo.
Desporto.
Passamos então agora para o Magazine Desporto, esta sexta-feira dedicado ao handebol feminino. Um trabalho de Marco Martins.
O desporto feminino em Portugal tem realizado feitos históricos. No futebol, a seleção portuguesa vai participar pela terceira vez consecutiva no Europeu, em julho, e também já alcançou o Mundial em 2023, enquanto a seleção de basquetebol apurou-se pela primeira vez para o Eurobasket, em junho, e a de handball esteve presente pela segunda vez no Campeonato da Europa, que decorreu em novembro e dezembro de 2024. A evolução das modalidades femininas em Portugal tem sido gradual e as presenças em grandes eventos continentais e internacionais são agora habituais. No handball, por exemplo, Portugal participou no Campeonato da Europa pela segunda vez na história, após a presença em 2008. 16 anos depois, as portuguesas regressaram à prova continental. A seleção portuguesa perdeu os 3 jogos perante a Espanha, a Polónia e a França, mas sobretudo regressou à prova principal na Europa. Agora o desafio é ainda maior. Em abril, decorre o play-off de acesso ao Campeonato do Mundo, onde Portugal terá pela frente o Montenegro. Se olharmos para o europeu, o Montenegro ficou no 8º lugar, enquanto as portuguesas terminaram na 22ª posição. No entanto, em jogos ida e volta, tudo pode acontecer. A seleção portuguesa recebe a primeira mão a 9 de abril, enquanto a 12 de abril as lusas deslocam-se ao Montenegro. Portugal nunca alcançou o apuramento para o Campeonato do Mundo, que, em 2025, vai decorrer entre 26 de novembro e 14 de dezembro. Para analisar esta evolução do handball feminino português, a RFI falou com Mariana Lopes, atleta de 30 anos que já representou o Alavarium em Portugal, o Boden IF na Suécia, o Union Al Neustadt, o Thuringia HC e o Bayer Leverkusen na Alemanha, vestindo esta temporada a camisola das húngaras do Békéscsabai Elor. Em declarações à RFI, Mariana Lopes abordou a sua paixão pelo handball, bem como a evolução da modalidade em Portugal. Mas antes disso, a handbolista Lusa explicou que representa o Dia Internacional da Mulher, que foi festejado a 8 de março, uma data necessária para se chegar à igualdade entre homens e mulheres.
Eu gosto de pensar que sou uma defensora dos direitos das mulheres, ou pelo menos da igualdade dos direitos, portanto, visto que as mulheres continuam, infelizmente, com desigualdade nestes direitos, não é? Gosto de pensar que contribuo para que haja maior visibilidade e maior discussão destes assuntos. Por isso este dia é dar mais foco ao que já devia ser o normal, mas que infelizmente tem que haver um dia para voltar a relembrar, porque a verdade é que ainda não temos desigualdade em muita coisa, por isso acho que o foco principal é esse.
Mariana, em relação à sua modalidade, justamente o handball feminino, o que é que nos pode dizer? Desde que começou a sua carreira, sente que houve uma verdadeira evolução?
Sim, sem dúvida. Isto nem se pode comparar quase, porque quando eu iniciei a modalidade com 10 anos, que a brincar já foram 20, já foi há 20 anos atrás, nem sequer era uma ideia que me passava pela cabeça ser atleta profissional de qualquer desporto, muito menos de handball, que era um desporto muito pouco conhecido em Portugal. À medida que eu fui desenvolvendo a modalidade e crescendo, fui vendo que já havia algumas jogadoras no estrangeiro, mas com muito pouca visibilidade, e fui um bocadinho às escuras quando fui a primeira vez para o estrangeiro para ser atleta profissional. Portanto, acho que o handball está a crescer muito, e no feminino principalmente, para tentarmos seguir os mesmos passos que o masculino tem feito no handball, que estão num caminho incrível.
Sendo que as novas gerações sabem pelo que se passou para chegar a esta evolução do handball feminino?
Acho que é sempre difícil, não é? Quando era mais nova também não olhava da mesma forma, ou se calhar não dava o mesmo valor, ou não respeitava o percurso das mais velhas da mesma forma, porque são experiências completamente diferentes, e não passar na pele é sempre diferente. Acho que sim, que as mais novas agora têm muito mais portas abertas do que nós tínhamos antes, e ainda bem que assim é, porque é para isso que nós estamos a trabalhar. mas espero que com isso venha também a noção de trabalho e de sacrifício que é preciso para conseguir viver e sobreviver neste mundo.
Neste momento, essa evolução do handball feminino português, como é que o vê? Como é que vê a evolução também da seleção que voltou a estar presente num europeu? O que é que isso representa para si?
Eu acho que o objetivo para toda a gente e o objetivo do trabalho que estamos a fazer já nos últimos 10 anos é que consigamos que os europeus e estas participações não sejam esporádicas e que seja uma constante, que consigamos qualificar sempre e ir crescendo dentro dos campeonatos. E sentimos isso em dezembro, quando participámos no europeu, apesar de só termos feito a primeira ronda.
Isto significa que durante esse europeu, o que é que podemos dizer justamente da participação de Portugal nesse europeu? Foi positivo?
Sinceramente, eu tenho sempre expectativas altas, porque conheço o grupo por dentro, não é? Isso é aquilo que somos capazes. Por isso eu fiquei frustrada e triste de não conseguirmos ter pelo menos uma vitória. Eu acho que tínhamos conseguido duas vitórias contra a Espanha e a Polónia, e houve várias coisas que foram falhando e não conseguimos alcançar, mas a verdade é que nos debatemos frente a frente com estas equipas, e na última presença no europeu, o jogo que tivemos menor diferença de golos foi 10, penso eu, ou 8 golos, não tenho a certeza. Portanto, o facto de já estarmos equilibradas com estas equipas e estarmos a debater frente a frente já é um grande passo. Eu, sabendo daquilo que somos capazes, é que acho que tínhamos capacidade para passar a primeira ronda, e acho que é por aí, que foi uma excelente participação, mas temos potencial para mais e acredito que ainda vamos conseguir mais.
Para a evolução da seleção, também o facto das jogadoras saírem muito mais de Portugal, exportarem-se, irem para países estrangeiros para verem outro handball, também contribui justamente à evolução do handball e também a elevar o nível.
Sim, sem dúvida, porque infelizmente o campeonato português continua num ranking não tão bom nos campeonatos da Europa, enquanto que, por exemplo, o campeonato húngaro neste momento é o segundo melhor campeonato do mundo, o campeonato francês também é top 5, temos jogadoras no campeonato francês, temos jogadoras no campeonato húngaro, temos jogadoras no campeonato espanhol, e são campeonatos que são acima do campeonato português, com mais competitividade, mais profissionalismo, e é óbvio que isso depois acrescenta à seleção, porque estas atletas estão a trabalhar diariamente num meio muito mais profissional, com uma exigência mais alta, com adversários de maior dificuldade. Portanto, estão a crescer, e ao juntar estas atletas na seleção, depois também com os atletas que estão a jogar em Portugal e, como é óbvio, também estão a fazer o seu trabalho no dia a dia, torna um grupo muito mais completo e muito mais competitivo para o nível que nós queremos jogar.
Como é que surgiu esta paixão pelo handball?
Foi um bocadinho por coincidência, porque eu estava já a fazer competição em natação, até aos 10 anos já estava a fazer competição e já estava a entrar no processo mais profissional da natação, que já se começa muito jovem, a fazer treinos bidiários às 6 da manhã, mas decidi que não era aquilo que eu queria, que o desporto individual não era bem aquilo que eu queria, e fiz uma pausa na natação e andava à procura de um desporto coletivo para começar. E na altura o Carlos Neiva, treinador do Alavário em Aveiro, comentou com o meu pai que andava à procura de miúdas, e eu achava que ia para o voleibol, tinha percebido mal e tinha percebido que era voleibol, então eu fui experimentar o treino de handball à espera que houvesse uma rede e que fosse experimentar vôlei. Mas a partir do primeiro dia que experimentei handball, percebi que era o desporto para mim, com alguma agressividade, inteligência e velocidade. Portanto, é a combinação perfeita para mim.
Entretanto, foi a testar voleibol ou não?
Eu gosto muito de voleibol, sempre gostei, mas o handball ficou, foi amor à primeira vista quase.
Era Mariana Lopes, handbolista portuguesa que atua no BK Chabai Elora, clube que ocupa o 12º lugar na Liga Húngara com 8 pontos, sendo que os dois últimos lugares do campeonato, que conta com 14 equipas, descem à 2ª divisão. De notar que o Győri, que é o maior clube húngaro com 17 títulos nacionais e com 6 triunfos na Liga dos Campeões, lidera o campeonato com 36 pontos, tendo apenas uma derrota em 19 jogos realizados. Chegamos assim ao fim deste Magazine Desporto e desta volta pelo handball feminino. Até breve!
RFI, a seleção de mês.
Wally.
Temps passé, Kounia, l'irée, t'es loin. Moi, so, j'ai dit FP, l'it et femme sentim bien.
Femme chantée, d'une vie sans besoin
faire. Samira Bramia.
RFI.
E assim chegamos ao final desta segunda e última emissão do dia. Já sabe que pode continuar a acompanhar-nos nas redes sociais. Basta procurar RFI Português ou então visitar-nos no nosso site em rfi.fr/pt. As notícias atualizadas em português voltam aqui à antena da RFI amanhã pelas 14 horas, hora de Paris. Até lá, fique bem.